A Patrícia Machado é de Lisboa, tem 45 anos e está em França. Chegou a Paris em 2013, já lá vão 8 anos e meio. E apesar de na mala levar muitas viagens, considera esta a sua primeira experiência internacional. Patrícia, sempre quis ser uma portuguesa no mundo?
Sempre tive vontade de abrir as minhas asas e partir. No mundo, não sei. Fora de Lisboa, sim. Sim, abri as minhas asas e voar. Sempre tive, e voei mesmo, sempre tive vontade.
E voou porque, dizia eu, que na mala levava algumas viagens, estas viagens fruto de voar muito, sempre, ou pelo menos nessas experiências baseada em Lisboa, mas com algumas experiências internacionais.
Sim, fui assistente de bordo durante alguns anos, tenho 8 anos de aviação em cima, não fiz o tempo todo a voar e tive alguns projetos internacionais, onde passei alguns meses em África. Mas emigrar, meter tudo dentro de uma mala, que eram duas malas, foi quando vim para França.
Mas durante este tempo e com estas experiências internacionais, e tendo em conta que a tal vontade de um dia voar estava presente, nunca pensou em ter uma experiência como esta? Nunca lhe passou pela cabeça?
Não, eu tinha vontade de sair, nunca pensei vir para França. Isso sem dúvida, porque tive tipo 2 anos de francês no liceu, sempre falei muito mal francês, falo muito bem inglês, agora também já falo bem francês. Tinha vontade de partir, talvez nunca com esta coisa do ser imigrante. Tinha vontade de partir. É esquisito, é uma sensação esquisita de ter vontade de partir, mas ao mesmo tempo não pensar em ser imigrante. Mas o que é facto é que quando tive esta possibilidade de vir para a França, eu estava a pensar em ir para Londres, para fugir de Lisboa, já estava farta de Lisboa, e como o inglês estava lá, pensei em ir para Londres, e entretanto, por acaso, houve esta possibilidade de vir para a França. Quando disse, ok, vou para a França, vou para Paris, aí foi um clique e disse, e já não vou voltar. Não sabia se ia ficar aqui, se ia para outros sítios, mas eu sabia que não ia voltar. Foi um clique.
Continua a pensar da mesma maneira?
Continuo porque, entretanto, conheci o meu marido aqui em França, um francês, um bretão. Tenho um filho aqui francês também e português. Ele tem as duas nacionalidades. E o que nós dizemos, de vez em quando falamos em reforma, porque já temos 45 anos os dois e aqui fala-se de reforma muito cedo, dizemos, ok, Portugal para férias ou para aproveitar um bocado a reforma no verão, mas voltar para Portugal e trabalhar em Portugal, depois de ter visto como as coisas são feitas noutros sítios, não me dá muita vontade.
Patrícia, como é que foi o início desta experiência aí em França, tendo em conta até que a Patrícia dizia há pouco que nunca tinha pensado em França para sair? O que é que recorda do início desta sua aventura?
Ui, ui, ui. Cheguei dia 1 de fevereiro, uma sexta-feira, e a empresa que me pôs aqui, que nós tínhamos de acordo era primeiro mês eles davam-me alojamento para me dar tempo para encontrar apartamento, porque aqui é quase impossível, é muito difícil. Portanto, eu tinha um mês para encontrar um apartamento e tinha um bilhete de ida e volta. Portanto, se ao fim do mês quisesse voltar para Portugal e já não vir para aqui, podia ser feito. E então cheguei uma sexta-feira, tinha-me posto numa parte do hotel. Tinha a morada do apart-hotel e na altura estava, é na zona de Paris, mas não era centro de Paris. Tive-me num táxi no aeroporto, dei a morada no papel escrito, porque dizer o nome ainda era muito cedo para conseguir dizer esse tipo de coisas em francês. E aqui em Paris, às sextas-feiras, sair de Paris demora-se tipo 4 horas para fazer 20 km. É uma coisa de loucos em termos de trânsito, não tem comparação. E então lá tive eu 1 hora e meia ou 2 horas dentro do táxi para ir de Orly até Évry, que era onde estava o meu apart-hotel. Chego ao apart-hotel, eu pensei, ok, apart-hotel, vou ter um sítio simpático. Basicamente, tinha um quarto de 9 metros quadrados. Portanto, eu estava sentada num sofá que fazia cama. Se eu esticasse o braço, estava na cozinha, entre aspas. Se esticasse o outro braço, estava na casa de banho. Portanto, para já, o aparto do hotel era um cubículo e comecei a ficar ok. Fiquei aí. No primeiro fim de semana, tentei ir abrir uma conta bancária, porque era uma das coisas que eu tinha de fazer. Também foi uma aventura. E na segunda-feira, comecei a trabalhar. E Cheguei ao escritório, apresentei-me. Graças a Deus eles falavam muito inglês. E então, entre inglês, francês, lá me consegui desenrascar. E quando cheguei a casa, ao fim do dia, a casa, ou ao apart-hotel, sentei-me, meti as mãos à cabeça e disse: o que é que eu fiz da minha vida? Mas que raio de diarreia mental é que eu tive para decidir vir para aqui? Foi assim um choque um bocado grande, mas foi o único dia que eu pensei o que é que eu fiz da minha vida, e depois pensei, não és alguém que desiste, vais-te agarrar, vais conseguir e vais avançar. E pronto, e foi 8 anos e meio.
Já lá vão 8 anos e meio.
É.
Ultrapassadas aquelas questões iniciais e depois de, provavelmente encontrou-se a sua casa, o seu espaço, como é que foi o processo de adaptação? Um país diferente, uma língua diferente, hábitos e costumes diferentes dos nossos, a que é que foi mais difícil
O
adaptar-se?
mais difícil adaptar-me, e que ainda hoje, de vez em quando, tenho dificuldades, é como eles conseguem não ser diretos a falar no trabalho. Toda a minha vida, quando eu tinha qualquer coisa a dizer a um colega, eu dizia, sem problemas, direto, sendo simpática, claro, tentando não ser muito bruta, e sempre trabalhei mais com homens do que com mulheres por causa do que fazia. Aqui é uma coisa por demais. Eu sou conhecida como a bruta e já estou muito melhor, mas eu sou conhecida como a bruta porque digo as coisas. E eles conseguem fazer floreados para dizerem uma coisa super simples, vão arranjar toda uma história para conseguir dar o enquadramento e para explicar porque é que estão a dizer aquilo. E ainda hoje em dia é um bocado complicado, mas foi a única coisa. O resto, acho que como tinha viajado muito e como estava habituada a trabalhar com pessoas de várias nacionalidades, não me deu grandes problemas. O francês, ainda digo algumas baboseiras, mas toda a gente acha giro e toda a gente ri e passa, mas acabei por me habituar bem. A comida, adoro a comida deles, adoro. A maneira como eles comem, como eles escolhem os alimentos é magnífica. Uma coisa que me surpreendeu imenso, acho que era uma ideia errada que eu tinha. Eu pensava que eles tinham um bocado a maneira de ser nórdica, que eram organizados e quando havia filas não tentavam passar à frente, como os portugueses, e enganei-me imenso, que é exatamente o contrário, são ainda piores que os portugueses. Tipo, se nós estamos numa fila de espera, se não estamos com 7 olhos em cima das pessoas que estão à nossa volta, e há sempre alguém que vai passar à frente. Isso chocou-me um bocado. Mas, no entanto, sempre pensei, Paris, uma cidade grande, são 12 milhões de pessoas encafuados nesta cidade, sempre pensei que nos transportes públicos, que nunca havia ninguém para me ajudar, ou quando estava com malas, ou quando entretanto tive meu filho e estava com o carrinho, há sempre alguém que está pronto a nos ajudar. Isso é incrível. Se calhar tenho sorte, sei de outras histórias, isso não acontece, mas às vezes que quando tinha o miúdo no carrinho de bebé, havia sempre alguém a querer ajudar-me, ou mesmo quando tinha malas grandes, as pessoas ajudavam, mesmo se eu dissesse não preciso, obrigada, está tudo bem. Há sempre alguém a ajudar e mesmo entre vizinhos. Eu moro num prédio grande, no centro de Paris. Nós estamos aqui, sabe, faz agora 5 anos, mais ou menos. Sim, 5 anos, não, 6 anos, 6 anos. E que é um facto é que aqui no prédio há mais ou menos 200 apartamentos e nós conhecemos mais de metade das pessoas e há muito esta amizade entre ajuda, entre vizinhos, tipo de passar a roupa dos miúdos uns aos outros. Isso acabou por me surpreender de uma forma muito positiva. Não estava nada à espera.
8 anos e meio depois de ter chegado, sente-se em casa?
Sinto. Sinto. Sem dúvida.
Como é que está o vosso dia-a-dia, Patrícia?
Ui.
Ainda condicionado? Já se respira alguma normalidade? Recentemente, algumas notícias de que dão conta que já não é obrigatório usar máscara ao ar livre. Como é que está o vosso dia-a-dia?
O meu dia-a-dia está ao mesmo há um ano e meio. Basicamente, em casa, a trabalhar em casa. Eu trabalho para um banco grande e eles sempre, mesmo antes de termos o confinamento aqui, já tinham posto em prática medidas de segregação dos empregados e tudo ao longo destes confina, não confina, podes usar, não podes usar, eles tentaram de sempre manter um bocadinho a estabilidade dos colaboradores. Agora, começamos lentamente a desconfinar. Soubemos as notícias ontem das máscaras. Eu desde ontem, por acaso, fui ao escritório porque tive um workshop. Hoje foi o meu marido que foi levar o miúdo à escola e já me disse que há pessoas sem máscara. Eu estou um bocadinho cética, porque com a densidade populacional que há aqui em Paris, acho que é uma má ideia. Vamos ver. Vamos ver, nós já estamos vacinados. Eu já levei a primeira vacina, o meu marido já levou as duas, e eu acho que é por aí que nós vamos conseguir encontrar a nossa normalidade. Sendo que estamos todos de acordo que desconfinar vai ser mais difícil que confinar, porque nós não tínhamos outra escolha com o confinamento, tivemos de fazer e foi de um dia para o outro. Agora estamos cansados, há um ano e meio que estamos nisto, e voltar ao antes vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil porque ganhámos outros hábitos de trabalho, organizámos-nos de forma diferente, mesmo no meu escritório conseguimos meter em prática coisas que nós não fazíamos antes e que fazemos agora e que conseguimos fazer porque estamos à distância. Vamos ver. Vivo o presente, dia a dia, e vamos ver.
Em termos profissionais, que projeto é que tem em mãos, Patrícia? O que é que faz?
Ui, vai ser muito difícil explicar. Bom, o nome oficial do que eu faço, sou Agile Coach. Não faço as pessoas correr, não faço as pessoas fazerem ginástica. Basicamente, Agile é uma forma de gerir projetos. Eu sinto mal dizer projetos porque é produtos, mas é mais fácil explicar projetos. Eu basicamente ajudo as pessoas a aprenderem esta forma diferente de trabalhar. Passa por uma. Na base é uma filosofia, uma maneira de estar, com valores e princípios, e depois há frameworks que podemos utilizar. E como lhe disse, Alice, trabalho num grande banco, é como uma locomotiva a vapor, grande, pesada e lenta, e precisam de ajuda para fazer estas transformações. E então o meu trabalho é ajudar as pessoas a fazer as coisas. Portanto, o que eu digo normalmente é: eu não faço nada, faço os outros fazer.
É uma bela forma de descrever aquilo que, na verdade, faz. Realizada
Ah,
profissionalmente,
sim, imenso, imenso, imenso.
esta é uma área de trabalho para a qual despertou a determinada altura, porque falamos há pouco da aviação, não sei qual é a sua área de formação, mas como é que aparece esta
Esta
área de
área.
trabalho na sua vida?
Bom, para lhe contar a história toda, tenho de voltar um bocadinho atrás no tempo. Quando eu era miúda, a Alice ainda agora disse-me que sempre soube que queria ser jornalista. Eu sempre soube que queria ir para a Força Aérea. E então fiz toda a minha vida de estudante, para poder ir para a Força Aérea. Então, para ir para a Força Aérea, tinha de ter física e matemática no 12º ano. E assim fiz. Fiz isso, fiz o concurso de acesso à Força Aérea e, claro, não entrei. Fiquei a dois lugares de entrada, e matemática e física, 12º ano, dava-me acesso a informática, a engenharias e coisas do género. Então, acabei por ir ter o técnico em engenharia e informática. Que detestei o técnico, detestei os meus colegas. E com 21 anos ainda estava a tentar arranhar no técnico, a ver se conseguia fazer qualquer coisa, já tinha começado a trabalhar em informática. Aos 21 anos disse: se não tento agora a aviação, nunca mais vou conseguir tentar. E então, aos 21 anos, entrei para a aviação, por uma companhia de aviação no Aeroporto de Lisboa. Fiz 8 anos de carreira em aviação, saltando de companhia em companhia. E a última companhia onde trabalhei, onde voei, acabei por ser convidada a ir para o Departamento de Informática, porque continuei sempre em paralelo a trabalhar em informática. Então fui ter ao Departamento de Informática e, entretanto, a companhia fechou, uma daquelas companhias que não sobreviveu, e continuei sempre em informática, e depois fiz uma carreira mais ou menos natural em informática de programadora, chefe de projeto. Em 2006, mais ou menos, conheci o Agile e fiquei completamente rendida a esta nova forma de fazer as coisas. E acho que o que eu faço agora acaba por ir buscar as duas coisas que eu gosto muito. De um lado, falar com pessoas, falo imenso, falo pelos cotovelos, e ajudar as pessoas a verem as coisas de maneira diferente e fazer perguntas difíceis. E eu fa faço chegar a conclusões. Perguntando-lhes coisas difíceis e fazê-los pensar de uma forma diferente. E o lado do IT, que sempre fez parte da minha vida, toda a informática fez parte da minha vida, portanto, acabo por juntar as duas coisas que gosto muito. E pronto, foi assim que acabei por chegar onde estou. É mais perguntar Muita gente pergunta-me como é que a aviação foi ter a tua vida, é mais como é que a informática foi ter a minha vida. Alice fez-me a pergunta correta.
Bom, mas o que importa é que está realizada e percebe-se o entusiasmo com que fala deste projeto. Consegue-se ouvir esse entusiasmo na sua voz. Paris a desconfinar, certamente não tardará, começará a receber turistas também. Se fôssemos ter consigo a Paris, a cidade que tem sido a sua casa nestes últimos anos, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer?
Olha, levava a um sítio onde fui semana passada, porque aproveito que os monumentos já estão todos abertos, mas que os turistas ainda não chegaram. E levava a um sítio escondido que se chama Sainte-Chapelle. É uma capela lindíssima no centro de Paris, ao pé de Notre-Dame, que é toda em vitrais. É uma coisa lindíssima, escondidíssima. Levava aí. Levava nos pequenos bairros um bocadinho escondidos, as praças onde há uma esplanada, aos canais aqui, o Canal Saint-Martin, que é mesmo aqui ao pé da minha casa, mas levava assim a sítios um bocadinho escondidos e aproveitar enquanto não há turistas, porque é ótimo. Está tudo vazio, vê-se só os parisienses de manhã a fazer o seu jogging, as pessoas a irem para o trabalho. Aqui ainda não há muitas, ainda há muita gente a fazer teletrabalho, mas é vir antes de virem os turistas, porque é um prazer enorme estar em Paris sem turistas.
Nota-se bem a diferença nas
Ai,
ruas.
nota-se. Eu tenho fotografias do ano passado, de agosto, na Torre Eiffel. Fui à Torre Eiffel ao fim de 8 anos aqui. Tipicamente, para conseguir ir à Torre Eiffel, ou se faz não sei quantas horas de fila de espera, ou tenta-se comprar bilhetes de avanço. Em tempos normais, temos de esperar um mês e meio para ter estes bilhetes. E o ano passado, em agosto, nós conseguimos comprar o bilhete de um dia para o outro e estive sozinha na Torre Eiffel. E tenho fotografias tiradas da Torre Eiffel para Trocadéro, onde não tem ninguém. Não há ninguém. Era em agosto, hein? Agosto. Estava vazio. Agora, aqui em Paris, começa-se a ver alguns turistas franceses. Percebe-se que são turistas. Começa-se a ver gente a apanhar os transportes, mas isso já há alguns meses. Este último confinamento já se via muita gente a apanhar transportes, mas ainda se consegue apanhar transportes a respirar. Tenho a certeza que em setembro vamos voltar ao que nós tínhamos antes, que é, não entramos nos transportes porque estão completamente apinhados. Mas ainda se vê a diferença.
Porque no primeiro confinamento, Paris parecia mesmo uma cidade deserta.
Completamente. Completamente. Eu tive 2 meses e meio sem sair de casa, porque também tinha o miúdo em casa, as escolas fecharam. O meu marido dizia que ia à caça, para ir buscar comida, e ele dizia-me que estava completamente vazio, via-se as pessoas quase com. Parecia que estávamos em estado de guerra, via-se as pessoas quase a correr na rua para ir buscar o pão, ou para ir. Porque eles aqui são muito de ir à boulangerie, à padaria, manhã, para ir buscar o pão. E as pessoas iam, tipo, modo corrida.
Porque, na verdade, vocês também tinham, ao contrário daquilo que aconteceu em Portugal, tinham uma declaração que
Ah,
tinham que
sim.
preencher e tinham que cumprir um determinado período de tempo na
Sim,
rua.
os franceses e as papeladas. Então, começou por ser uma declaração em papel. Não podíamos levar nada digital. Tinha que ser em papel. Tinha de ser escrito à mão ou impresso. Ora, aqui em Paris os apartamentos são muito pequeninos. Portanto, é muito pouca gente tem impressora. Então, nós tínhamos de escrever a declaração, que era tipo uma declaração enorme, à mão, com a data e hora de saída. E tínhamos de declarar a razão pela qual estávamos a sair e só podíamos estar 1 hora na rua. Isso era o máximo. Depois, entretanto, lá conseguiram pôr isso digital, como aplicação, e lá conseguimos ter as coisas mais fáceis. Mas quase todos os confinamentos tínhamos esta desgraçada declaração que acabou por funcionar. Porquê? Porque os franceses detestam papéis e há papéis para tudo. E só a preguiça de ter de preencher esta declaração fazia com que as pessoas não saíssem. E era isso que eles queriam. Eles queriam deixar as pessoas em casa. Aqui em Paris há muita gente. Nós estamos tipo sardinhas em lata. E a única maneira que eles tinham de tentar controlar um bocadinho o que estava a passar era obrigar as pessoas a ficarem em casa. Mas também não podem obrigar 100% porque vivemos num país livre, não é? E então acabou por ser, acho que quem o fez foi muito inteligente, ou muito estúpido, eu não percebi, mas a cena de ter a papelada e ter de preencher o formulário ou de ter de escrever a declaração e a data e a hora de saída, acho que fez com que muita gente não tinha vontade nenhuma de sair de casa.
Tempos difíceis estes que vivemos, ansiamos todos por dias melhores. Patrícia, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos?
Destes últimos anos. Que os amigos fazem muita falta. Imensa falta. Mas que podemos fazer novos amigos. Que nunca é tarde para recomeçar. Peço desculpa. Eu mudei a minha vida toda, tinha 38 anos. Ia fazer 39 anos 15 dias depois. E as pessoas dizem, ah, foste muito corajosa. Ou fui corajosa ou fui muito estúpida. Mas fiz. E não deixar baixar os braços. Aprendi isso. Eu sempre fui um bocado lutadora e sempre fui muito rebelde. Mas não ter medo e dizer, ok, vou começar do zero, vou fazer um reset à minha vida. Vou para um sítio que não conheço ninguém. E logo veremos, sou humana, sei falar, sei fazer novas amizades e reconstruí-me. Reconstruí toda uma vida com 39 anos. E em Portugal, tenho um apartamento em Portugal, tinha o meu trabalho, mesmo que havia problemas, porque foi durante a crise económica, mas acho que foi isso que eu aprendi sobre mim, de não ter medo e ir, e que os amigos fazem muita falta. Tenho os meus melhores amigos, ainda estão em Portugal. E há 2 anos que não os vejo, há 2 anos que não os abraço, mas melhores dias virão, como a Alice diz, e estou desejosa de que eles venham a Paris para os agarrar e para os encher de beijos e para os apertar e isso.
Bom, vamos lá falar dessas saudades, para além das saudades dos amigos, da família, das pessoas, de que é que sente mais falta de Portugal vivendo aí em Paris?
Tenho falta do café. O nosso café português, apesar de ter encontrado aqui um café ao pé da minha casa, que é muito bom, mas não é a mesma coisa, tenho saudades dos caracóis. Tenho saudades das ameijas ao abelhão-pato. Tenho saudades do cheiro do mar, da brisa do mar, porque aqui estou longe do mar. Tenho saudades de poder, ao fim do dia de trabalho, poder ir até à praia e enregelar os pés na água do mar. Isso faz-me falta. De que é que eu tenho mais saudades? Muita, muita comida. Apesar de aqui conseguir... Há aqui supermercados portugueses e consigo... Quando não sou preguiçosa, vou buscar ingredientes e faço as coisas em casa. Mas os cheiros, os barulhos são diferentes. O som aqui em França é diferente. Uma coisa que ainda não me consegui habituar, no verão aqui anoitece super tarde e ainda não me consegui habituar. No inverno anoitece mais cedo, consegui habituar-me rapidamente, mas tipo às 11 da noite e na cera de dia é coisa que não funciona com o meu ritmo biológico. Então tenho saudades das noites de verão em Lisboa que começam às 9 da noite e não às 11. Mas pronto, são coisas que... O que eu tenho mais saudades são coisas que eu não consigo ter aqui porque são mesmo muito próprias de Portugal. Os cheiros, os sons.
Engraçado falar dessa questão da hora que anoitece, porque ontem vi uma fotografia de alguém que está na Bélgica e eram 22 e qualquer coisa e era dia. E ela dizia que não se conseguia de facto... habituar a isso. É sempre intrigante para mim como é que quem vai, por exemplo, para a Escandinávia, para a Noruega, consegue viver com 24 horas de luz a determinada altura do ano.
E depois, ao mesmo tempo, as 24 horas de noite.
Exatamente, exatamente.
Acho que nós não somos feitos, nós portugueses não somos feitos para ter estas amplitudes de noite e de dia como eles. Eles estão habituados. As pessoas que nasceram lá. Tenho uma amiga que vive na Suécia, uma portuguesa, e ela falou-me disso também. Portanto, as noites e os dias é algo que nos abana um bocadinho. Acho que nós não estamos habituados a essas amplitudes horárias esquisitas.
Patrícia, só falta uma palavra. A que melhor resume, a que melhor define a sua história de portuguesa no mundo?
Ah, essa é difícil. Essa é muito difícil. Uma palavra.
Não é só a Patrícia que faz perguntas difíceis às pessoas.
Ah, é difícil mesmo. Aventura. Aventura. Foi uma aventura. Foi uma grande aventura e continua a ser.
Muito obrigada. Patrícia Machado está na cidade de Paris, em França. É uma portuguesa no mundo desde 2013.